O marco regulatório foi parar no Congresso Nacional, só que a discussão ocorreu, mas votação foi suspensa. É a tentativa, segundo o governo, de criar uma legislação, uma constituição na internet, colocar regras na internet. O Brasil não é o primeiro país que faz isso. Mas será que o marco regulatório é necessário? Quais são os pontos polêmicos desse marco? Como é a relação entre o internauta, a internet e a legislação? Existe uma regulação? Para falar sobre isso, eu estou aqui com o advogado especialista em direito na internet. Estou com o Leonardo Pacheco. Doutor Leonardo, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, Gilson, obrigado pelo convite.
Bom, agora a minha pergunta, acho que é a pergunta de todo o nosso ouvinte. Esse marco regulatório, ele vai funcionar? Quais são os pontos polêmicos? Ele é necessário?
Olha, você que me acompanha um pouco, há um bom tempo já, eu sempre tenho uma postura mais crítica em relação à legislação relacionada à internet. Muitas vezes o legislador acaba aplicando casos específicos para construir uma lei, quando na verdade nós verificamos que não há necessidade de alteração substancial na lei, nem mesmo que se faça uma lei para se aplicar aos casos específicos. O Marco Civil foi uma iniciativa, isso é muito interessante, foi uma iniciativa da população em 2009, até mesmo para repelir um projeto que o governo estava fazendo, de iniciativa do senador Eduardo Azeredo, que era um troço horroroso para a internet. Ele previa que para cada site que você entrasse, você tinha que digitar o seu CPF. Então era um troço assim, absurdo. E foi uma resposta falando, não, vamos deixar a cargo da sociedade, de quem atua com a internet, nós vamos elaborar umas diretrizes para que seja efetuada, para que seja proposta uma lei que garanta os direitos, que não seja algo tão absurdo quanto foi aquela proposta. Daí surgiu o Marco Civil. Hoje, lendo o projeto de lei, que ainda pode mudar e que acredito eu que vá mudar também, existem várias coisas que estão se perdendo, tem coisas inúteis mesmo, tem coisas repetidas, está garantindo direitos que já são garantidos na própria lei. Então, é uma... Por isso, até mesmo isso está sendo uma discussão que está sendo levada com a base governista e a oposição do governo, porque tem vários conflitos ali.
Agora, quais são algumas dessas medidas que o senhor fala? Bom, tem uma lei que já existe na Constituição, às vezes tem previsões que podem ser usadas, no caso do Código Penal, que podem ser usadas na internet. Eu queria que o senhor pontuasse um pouco. Por exemplo, uma lei que existe e que se quer criar agora para a internet.
Semana passada, no dia 7, foi aprovado pela Câmara, agora já está no gabinete presidencial para sanção ou para veto, a tal chamada Lei Carolina Dieckmann, que esta lei ela alterou 3 artigos do Código Penal. E esses 3 artigos, eles falam justamente sobre isso, sobre devassar dispositivo informático alheio. E você, aí ao meu ver, já é mais uma prova da inutilidade legislativa, porque o Código Penal já previa que a violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica é crime. Então você aplica por analogia.
Você não precisaria ter criado.
Foi um projeto de lei que fez isso. Que botou, devassar o dispositivo informático alheio e tudo mais. É a mesma coisa que você devassar fazer um grampo num telefone.
Ou abrir uma correspondência, por
exemplo. Abrir uma correspondência do outro. Isso já estava previsto antes no Código Penal, com a lei, chamada Lei Carolina Dieckmann, modificou porque eles colocaram a palavra dispositivo informático. Outros casos, teve um também que falsificação de documento particular, que já é previsto no código Penal. Tem falsificação de documento público e falsificação de documento particular. E foi acrescido um parágrafo dizendo que o cartão de crédito fica equiparado a um documento particular. Isso já vem sido adotado pelos nossos tribunais há anos e anos.
Seria uma questão de bom senso e não você ter uma outra legislação.
Por que que você faz uma lei para falar algo que já está sendo aplicado? Até mesmo você... É uma péssima atividade legislativa, né? A técnica legislativa hoje em dia é muito fraca. Você já tem, por exemplo, todos os tribunais já equiparam o cartão de crédito a um documento particular. Então você faz uma súmula no tribunal, faz uma súmula de efeito vinculante até, quando tiver alguma ação que seja cartão de crédito fraudado,
equipara-se
a documento particular. Pronto, você está resolvido, você não precisa de uma lei.
Uma pergunta, por que se discute tanto isso dessa forma, se já existe um respaldo jurídico?
Olha, o que eu entendo é a vontade do legislador de dar uma resposta à população para não ficar com aquela imagem de, olha, ele vai para Brasília e não faz nada, não faz nada, não faz nada. Então ele pode muito bem bater no peito e falar, olha, eu sou o deputado que propus, não sei quanto, eu tive uma meta de 50 leis minhas. O público, a população não sabe que dessas 50 leis que foram propostas por ele, 45 era para mudança de rua, era para o nome de rodovia, para mudar o aeroporto, do nome de não sei o que, era para homenagear uma categoria profissional por ocasião do seu dia. Então isso daí é uma... eles tentam mostrar um serviço.
Mas que na prática nós poderíamos ter resolvido isso de outra forma.
De outra forma.
Agora, existe alguns pontos que o governo considerou, os representantes do governo, inclusive o presidente da Câmara, o deputado Marcos Maia, do PT do Rio Grande do Sul, que encabeçou essa retirada, ele considera que se algumas discussões, que alguns pontos que do marco regulatório que o governo não concorda. Mas ele também é um pouco obscuro. O senhor estava comentando comigo agora há pouco de que existe inclusive alguns pontos desse marco que impedem até as pessoas de defesa, é isso?
Exato. Existe isso daí foi copiado do direito americano, que no direito americano, se você tem uma pessoa que você pode vir a entrar em litígio com ela, se você mandar uma notificação para ele falando, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou te notificando, você retira esse conteúdo ofensivo do seu site que eu não te processo. Aí a pessoa recebe, analisa, ok, vou retirar. Retirou, morreu o assunto, não há processo nenhum. Ou então a pessoa chega e fala, não, eu vou manter, eu mantenho, eu tenho o direito de falar isso daqui. Aí ele é processado e eventualmente ganha. Nesse caso, ele prevê uma responsabilidade para o provedor, que no caso do Marco Civil Brasileiro, ele prevê uma responsabilidade para o provedor, que se um usuário meu posta uma mensagem, por exemplo, ofensiva ou que esteja violando o direito autoral, for notificado, o provedor pode retirar. Se o provedor não retirar, ele responde.
O provedor responde.
Só que fica uma coisa seguinte, o principal é quem que vai julgar se aquilo é ofensivo ou não é.
A pessoa, por exemplo, que está sendo acusada de ofensa, ela não pode se defender.
Quem julga se é ofensivo ou não foi quem foi ofendido, quem se diz ofendido. Então, no caso, a gente sempre ouve falar quando tem uma empresa foi notificada, não sei o quê, tudo mais, está fazendo isso. A empresa se posiciona da seguinte maneira. Olha, eu vou aguardar uma decisão judicial. Por quê? O poder judiciário é quem decide. É quem tem a capacidade de, olha, eu entendo que isso daqui é ofensivo. Juiz, o que você entende? O juiz ouve a outra parte e determina, olha, desculpa, Leonardo, mas não é ofensiva essa postagem, então não
vai
retire, mantenha a postagem. Para isso que existe o Poder Judiciário, para resolver essa lide, esse conflito de interesses. Então, com o Marco Civil, do projeto do jeito que estava, possibilitava que você fosse penalizado que você tomasse alguma decisão sem o posicionamento do Poder Judiciário. Então, esse foi uma parte principal que foi retirada, que não se chegou a um consenso e foi retirada da votação para que seja melhor adaptado, para que seja melhor estudado nesses pontos. Um outro ponto que teve também, que é muito interessante, que era o seguinte, você, quando termina de utilizar um serviço de internet, o consumidor pode pedir para o serviço que retire todas as informações referentes a você.
Por exemplo?
Eu utilizo uma rede social. Nesta rede social, agora eu decido, olha, eu não quero mais fazer parte dessa rede social.
Quero tirar minha página do ar.
Rede social, provedor, retire todas as minhas informações. Não mantenha no seu banco de dados nada sobre a minha pessoa. Isso é muito interessante, só que tem uma coisa, você tem que pensar em um pouco mais abrangente isso daí. Um criminoso, um criminoso que coloca, por exemplo, uma foto de pedofilia, alguma coisa assim, Quando ele terminar, publicou a foto, a outra pessoa recebeu, ele sai de lá, ele vai pedir, ó, apaga tudo que tem meu nome. Olha a lei protegendo um criminoso aí. É justamente isso que a gente tem que evitar, né?
Porque ela pode ser uma fonte importante de informação, de rastreamento, por exemplo.
Exato. O Marco Civil, assim, tem vários pontos deles que eu considero que tem muita inutilidade no Marco Civil. Tem o que você começou no início falando do chover no molhado, né? Tem muitos pontos que ele já chove no molhado, que já é redundante, é inútil. Outros pontos ele é muito útil, sim. Ele determina, por exemplo, quanto tempo uma informação, um arquivo de um registro deve ser guardado pelo provedor. Isso é importantíssimo, porque se você teve uma ocorrência de crime e a pessoa tem 2 anos para, por exemplo, tem 2 anos para processar. Então, no mínimo, o provedor deveria guardar pelos 2 anos. Porque se o Poder Judiciário vier a pedir, olha, eu quero informações sobre quem estava usando essa conta...
Essa informação deveria estar lá.
Essa informação está ali. Então, essas regulamentações de naturezas técnicas são úteis. As de natureza política, elas não acrescentam em nada na situação que nós temos hoje.
Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu agradeço o convite.
Conversei com o Leonardo César Almeida Pacheco, ele é advogado especialista no direito da internet. Falamos um pouco sobre o marco regulatório, foi suspensa a votação no Congresso, e falamos sobre as medidas que existem hoje para o controle da internet. Algumas dessas leis poderiam ser utilizadas, por exemplo, o Código Penal, e não ter que se criar uma outra legislação para isso.